Olá, muito bom dia. A ação social e a construção do bem comum. É nestes temas que se centram atenções por estes dias, no contexto da realização da Semana Social 2009. Decorre em Aveiro e tem por tema a construção do bem comum, responsabilidade da pessoa, da Igreja e do Estado. Ele será analisado também ao longo dos próximos minutos neste programa da Igreja Católica. Queremos, sobretudo, mostrar-lhe que existem muitas pessoas que em cada dia são construtoras do bem comum, pelas atitudes, pelos comportamentos, também pelo desenvolvimento de projetos que pensam no bem de todos. Também pela música. O grupo Quírios interpreta O Que Tens Para Dar.
Não deixes fechar o pano assim. Thank you.
A doutrina social da Igreja apresenta como preocupação cimeira a construção do bem comum, responsabilizando o contributo de cada um, toda a sociedade e as estruturas públicas que a governam. Da Semana Social, que hoje termina em Aveiro, sairão novos desafios, como teremos ocasião de perceber daqui a pouco, junto do Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, Dom Carlos Azevedo. Antes, a interpelação dos textos bíblicos, que determina a vida de cada pessoa e das comunidades cristãs que se reúnem ao domingo para a celebração da Eucaristia. As leituras da Bíblia que aí se escutam são agora apresentadas pelo Padre Joaquim Garrido.
No 34º Domingo Comum, celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A Palavra de Deus que nos é proposta neste último domingo do ano litúrgico convida-nos, antes de mais, a tomar consciência da realeza de Jesus sobre o mundo e sobre a história. Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à maneira dos reis e poderosos deste mundo. É uma realeza que se concretiza de acordo com uma lógica própria, a lógica de Deus. O Evangelho deste domingo explica qual é a lógica da realeza de Jesus. O quadro apresentado pelo evangelista João leva-nos a Jerusalém, na manhã de uma sexta-feira do mês de Nisan, do ano 30. Jesus, preso na noite anterior, é interrogado por Pôncio Pilatos, o governador romano da Judeia. Tu és o rei dos judeus? Pergunta Pilatos. A pergunta revela qual era a acusação que pendia sobre Jesus. Ele era acusado pelos líderes judaicos de ser um perigoso agitador político, empenhado em reivindicar o poder, conquistando pela força das armas. Na sua resposta à pergunta de Pilatos, Jesus assume a sua qualidade de rei. No entanto, esse rei, abandonado pelos amigos, sem guardas que o defendam, de mãos amarradas, completamente à mercê dos seus inimigos, deixa claro que a sua realeza não se explica numa lógica de autoridade, de força, de imposição, de domínio. O seu reino não tem forças armadas, nem polícias, nem aparelho governativo, nem tribunais, nem prisões, nem uma rede de diplomatas espalhados pelo mundo. Jesus é rei numa outra dimensão e numa outra ordem. A realeza de que ele se considera investido por Deus concretiza-se simplesmente em dar testemunho da verdade. A verdade é essa realidade de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus, nos seus gestos, nas suas palavras e, de forma especial, no seu amor vivido até ao extremo do dom total da vida. O projeto de Jesus passava por combater a mentira, isto é, o egoísmo, a opressão, a injustiça, a exploração, tudo aquilo que escraviza o homem e que desfeia a terra, e passava, positivamente, por propor uma sociedade que tivesse como lei fundamental o amor. Esse projeto não se concretiza através de uma lógica de poder e de força, que, efetivamente, só multiplica as cadeias de mentira, de injustiça, de violência. O mundo novo a que Jesus aponta alcança-se através do amor, do perdão, do dom da vida, do serviço simples e humilde em favor dos irmãos. É esse reino que Jesus veio propor e é esse reino que ele preside. É esse reino que ele nos convida a construir. É nessa lógica que ele nos desafia a viver.
A análise aos textos bíblicos e as mensagens que sugerem podem diariamente ser consultadas na página da internet da Congregação dos Padres Dionianos e também na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em eclesia.pt. Neste domingo, em que encerra a Semana Social 2009, vamos ao encontro de quem está no terreno, de quem acompanha e propõe caminhos de valorização de cada pessoa. É com pequenas respostas que se constrói o bem comum, pequenas mas determinantes para o bem-estar integral de toda a pessoa humana. Entre tantas ajudas anónimas que se oferecem de norte a sul do país, damos-lhe a conhecer uma. Acontece todos os dias no Centro Social do bairro 6 de Maio, na periferia da cidade de Lisboa.
Caramba! o riso ou o choro das crianças que brincam enche o recreio do Centro Social do bairro 6 de Maio das Irmãs Dominicanas do Rosário. Ao longo do dia, a alegria e os brinquedos estão espalhados por este espaço que vê crescer dezenas de crianças.
Oh Carlos, eu estou-te a ver! Anda cá, Carlos!
A assistência esteve na gênese desta resposta social que foi crescendo, conforme as necessidades que um bairro carenciado exigia e ainda exige, conforme explica a subdiretora do Centro Social, Liliana Ferreira.
De habitação, de salubridade, pronto, económicas, né, aquelas que passamos no bairro e vimos. Depois, se calhar, há algumas outras que nós vamos tirando a partir do contacto que vamos tendo com as pessoas e que as pessoas muitas vezes vêm cá não com essas carências, mas que pela conversa, pelo acompanhamento, vamos vendo que há essa necessidade de trabalhar as famílias a outros níveis. Procurarem dar mais importância, se calhar, à vida escolar dos filhos e que eles estudem. O aspecto a nível do trabalho também, não aqueles trabalhos precários e se calhar depois escolarizarem-se para conseguirem ter um trabalho melhor.
A educação é a grande aposta deste centro social, mas conforme explica Susana Ferro, do Gabinete de Apoio Social, são várias as entraves no processo de inserção.
Há muitas pessoas que também não sabem ler, não sabem escrever, o que dificulta também a inserção na sociedade. Ou se precisam de algum serviço, às vezes nem sabem com que se dirigir ou nem sabem interpretar uma carta, por exemplo, da Segurança Social, não percebem a linguagem. Então, todo o ambiente socioeconómico e tudo faz com que existam algumas restrições.
É para combater as restrições impostas à nascença que educadores e professores se dedicam a 100% a crianças, jovens e adolescentes. A diretora pedagógica do Centro Social, Maria João Andrade, não esconde as dificuldades, mas enaltece os bons resultados.
Mas se nós formos persistentes, insistentes, continuarmos sempre a batalhar para atingir aquele objetivo, seja ele a nível da aprendizagem, do sono, da higiene, da alimentação, seja aquilo que for, se nós insistirmos, se nós formos persistentes, nós conseguimos atingir os nossos objetivos.
Objetivos pessoais que cada criança ou adulto traça para si. Se de dia são as crianças as protagonistas no Centro Social, o anoitecer traz consigo os jovens para o acompanhamento na sala de estudo.
É isto aqui preciso para a terça. Isto para o sítio, preciso para a segunda. Era isto aqui. Não fizeste? Já fizeste? Olha aqui. Olha aqui. É só pedir isto.
Carlos Pereira é o coordenador da sala de estudo e diariamente acompanha alunos do 2º, 3º ciclo e ainda do secundário. Esta é uma função recente, mas já há conquistas.
A primeira, digamos assim, a primeira grande conquista, digamos assim, que eu acho que consigo tirar destes primeiros tempos é a conquista da confiança e da proximidade. Ao nível dos resultados escolares, acho que ainda é muito cedo, apesar de já terem vindo alguns resultados positivos e às vezes até de alguns alunos, de algumas crianças, em que se calhar até causou surpresa a situação que nós conhecemos e que não apontaria para tão bons resultados.
À procura de bons resultados estão também os adultos, que, ávidos de aprender o português, enchem as salas à noite. A língua é essencial para a sua integração em Portugal, mas não é fácil contrariar o crioulo.
Então vá, no moinho do olheiro, alguma palavra aqui que vocês não conheçam? Moinho? Moinho. Moinho é um edifício, um prédio.
O professor de língua portuguesa, Carlos Fernandes, foi colocado no bairro 6 de Maio pelo Ministério da Educação. Dá aulas em outros estabelecimentos de ensino, mas é entre os africanos que ensina à noite que encontra maior dedicação.
O grande desafio que se coloca neste tipo de ensino, ou neste nível de ensino, tem exatamente a ver com a barreira linguística. Todos os outros problemas que se colocam, vamos chamar, no ensino regular, aqui felizmente não se verificam, porque são pessoas que estão interessadas em aprender, querem aprender e querem aprender o mais rápido possível.
Dedicação é o que não falta a estes alunos motivados. Omar Saidi é apenas um exemplo.
Não sabia ler e escrever, pronto, e desde que me começaram a andar cá, olha, mais ou menos me ensinaram bem, até começar a escrever e ler e tudo bem, Gostei muito de cá e pronto, antigamente quando eu vinha cá e falávamos só a língua da minha terra.
Qual
depois é? Era crioulo, e sim, mais uma língua lá, dialeto, não sei.
E agora depois. Já estás mais à vontade no português?
E tudo bem, eu estou a falar bem e faço bom pronuncia e pronto, tenho amigos e ouvem para mim e também... Tudo bem, assim.
Gostas?
Eu gosto também cá, em Portugal, assim.
Um país acolhedor para muitos que procuram uma vida melhor, mas que nem sempre oferece a melhor das vidas. No bairro 6 de Maio ou no bairro Estrela de África, as carências sociais são muitas. Mas é com o espírito de serviço aos mais desfavorecidos que as irmãs dominicanas do Rosário partilham o dia-a-dia num bairro na periferia de Lisboa, feito de cimento e ruas estreitas. O contacto com a população está no centro deste trabalho social. Não é nos gabinetes que as irmãs dominicanas se encontram, é antes entre as famílias que este trabalho é feito e nas casas de tijolo que o acolhimento dá lugar à confiança.
Fico todas contentes, porque as irmãs, a princípio, era isto que fazia. Agora, como tem já muito movimento no centro, não têm tempo para ir pelas casas. Então elas têm notado muita falta. Então diziam que as irmãs, agora que já não lhes... visitam como antigamente. E como eu já estou reformada há uns bons anos, e aproveitar-me, então, olha, vai a irmã Maria da Paz, vai com a Ariana, que é o essencial, vai visitá-las, vai conhecê-los todos, e depois vou-lhes lá fazer uma visitinha particular, a cada um conforme eu posso.
Sem esconder o seu carisma, a irmã Maria da Paz das Dominicanas do Rosário leva ao centro social ao encontro de quem precisa. Não vai de Bíblia na mão, mas com o coração aberto para acolher as necessidades. Carlos Pereira, também responsável pelas atividades pastorais do Centro Social, aponta o humanismo cristão como essencial nestas tarefas sociais.
O importante não é recolher, ou melhor, angariar mais ovelhas para o rebanho. Não, acho que é sobretudo dar a cada pessoa aquilo que ela... eventualmente mais precisa e que nós possamos ajudá-la a alcançar. E isto no sentido de ela se tornar cada vez mais e mais pessoa.
Ajudar a construir pessoas onde alguns não ousam entrar é o desafio diário de muitos que assumem o bairro 6 de Maio como parte da sua vida.
Um desafio concretizado por uma vasta equipa coordenada pela irmã Diolinda Rodrigues. Trazemos já para este programa outra experiência de construção do bem comum. Acontece num contexto completamente diferente e é aqui contado pelo primeiro sargento Vasconcelos, que nos acompanha pelo telefone. Muito bom dia.
Bom dia.
Primeiro sargento Vasconcelos, é de facto uma história de construção do bem comum essa que faz todos os dias no presídio militar de Tomar, não é?
Exatamente.
Qual é o seu trabalho em concreto?
Eu trabalho, sou adjunto do capelão, independentemente do trabalho que desempenho no presídio militar, sou adjunto do capelão. Portanto, fazendo parte do Conselho Pastoral do Estabelecimento Prisional, e a nossa grande missão é planear, dinamizar e coordenar atividades de caráter pastoral que exijam uma ação comum, e esta ação comum engloba, claro, está, os reclusos.
Uhum. No bairro 6 de Maio é um trabalho completamente diferente, um trabalho feito em liberdade, não é?
Sim. Irmã plena Diolinda. Inserção no bairro, com a população.
E sente também que aquilo que fazem a cada dia é pela construção do bem comum?
Não temos nenhuma dúvida. Esse é o nosso objetivo, não é? Nem sempre se vêem os frutos, mas esse é o nosso objetivo.
E esses frutos estarão aonde? Na reportagem nós íamos ouvindo que é na construção de pessoas, de personalidades.
Exatamente. E de comunidades, de grupos. Fundamentalmente aí.
É difícil o vosso trabalho?
Não. É bastante compensador.
Eu tenho que trazer aqui para os microfones aquilo que a irmã dizia quando estava a chegar aqui aos estúdios da Antena 1, que são estes corredores que lhe metem medo. Não as ruas do bairro 6 de Maio.
Não, as ruas estreitas e labirínticas não me metem nenhum medo. Porque eu conheço as pessoas conhecem-me, eu gosto das pessoas e as pessoas também me acolhem muito bem. E, portanto, sinto-me totalmente segura.
E como lida com as opiniões que se vão cultivando acerca do bairro 6 de Maio?
Enfim, contestando algumas, apoiando outras, e é interessante porque nós criámos este ano um grupo que se chama Conselho de Bairro, e constituído por pessoas, enfim, já com uma capacidade crítica, e estamos com elas a refletir a realidade do bairro, e tem sido interessantíssimo a opinião ou sentir que elas têm sobre si mesmas, mas falam muito a partir também do que pensam que os outros dizem do bairro. Isso é muito interessante.
Esta responsabilidade da construção do bem comum, sente que cada pessoa assume ou muitas pessoas vão estando distantes dessa responsabilidade?
Eu penso que ainda há muito trabalho a fazer, muito, muito, porque é assim, a realidade em que as pessoas vivem também não as ajuda a ter um projeto de vida com facilidade, não é? Ao contrário, então isso é um aspecto a trabalhar muito.
Primeiro, Sargento Vasconcelos, aí na sua experiência, sente de facto que esta árdua tarefa de construir o bem comum é assumida por um número crescente de pessoas?
Sim, embora haja muita gente que assuma, também é uma realidade, e como diz a irmã, que seria, é um trabalho que precisa ainda de muito mais gente a trabalhar nele. Principalmente, e a irmã falou, que as ruas que não lhe metem medo, nós aqui também não é os reclusos que nos metem medo. O que nos mete medo é depois, quando eles são lançados, depois de cumprirem a sua pena, lançados na vida normal, no seu meio, no seu habitat. E aí é que é muito complicado, porque infelizmente a mentalidade das pessoas é apontar o dedo. É um ex-recluso, não há emprego, não há nada.
E há algum
não.
trabalho de inserção desses ex-reclusos?
Bom, nós tentamos, dentro das nossas possibilidades, reinserdi-los na sociedade, não é? E nesse aspecto, tentamos que as próprias paróquias criem nos seus meios, isso é um desafio que nós andamos a fazer, criem nos seus meios um grupo de pessoas que se desloquem aos estabelecimentos prisionais, que vejam a realidade, que vejam o trabalho desenvolvido dentro dos estabelecimentos prisionais por estas pessoas, porque elas são válidas. Elas são válidas, elas desempenham dentro dos estabelecimentos prisionais onde estão trabalhos, seja na área de jardinagem, seja na área de oficinas, seja em trabalhos manuais, elas desempenham todos um trabalho que depois pode ser aproveitado na sociedade.
Mas isso acontece espontaneamente ou após um percurso feito individualmente com cada recluso?
Sim, nós tentamos, uma das nossas funções é acompanhar o recluso e as suas famílias e prestar-lhe, nesse aspecto, toda a assistência moral, material, e, claro, isto sempre um pouco baseado nos princípios bíblicos da justiça e do perdão, não é? Uhum. Depois, tentamos, ao mesmo tempo, levá-los a pensar, a meditar no que é que os trouxe para aqui, o que é que pretendem fazer quando forem lá para fora. E então, se o recluso nos apontar, olha, eu gostaria de fazer formação nesta área, nós tudo faremos para que essa formação lhe seja dada, para que essa pessoa, quando for lá para fora, tenha uma mais-valia para o seu sustento e o sustento da sua família.
Uhum. O que nos move neste programa é a temática do bem comum. Perguntava-lhe, primeiro Sargento Vasconcelos, essa construção do bem comum acontece com grandes feitos ou através de pequenas obras?
É de pequenas obras, não é? De pequenas obras, porque grandes obras não há. Mas há pequenas obras que se vão associando, digamos, no meio disto tudo e que, se calhar, ao fim, nascerá uma grande obra. Mas, por enquanto, vamos só trabalhando nas pequenas obras. Não é?
Irmã Diolinda, a sua opinião é também através de pequenas coisas?
Eu acho que é de pequenas e de grandes. De pequenas porque, enfim, é o dia-a-dia, as 24 horas, a participação de todos, de uma equipa vastíssima, e muito desse trabalho não se vê, mas é fundamental. Mas eu não posso deixar de referir as iniciativas que a comunidade civil, a sociedade tem em função deste, por exemplo, da nossa realidade. Eu às vezes costumo dizer que eu passo o meu tempo é atender pessoas que querem ajudar e com iniciativas interessantíssimas e de uma criatividade imensa. E eu fico admirada pelas iniciativas que há de gente que se vai lá oferecer.
Uhum. Sente que essas pequenas coisas que vão promovendo, que vão realizando no bairro 6 de Maio, pode transformar toda uma ideia que se tem acerca do bairro, pode transformar o próprio bairro?
Sim, porque paralelamente à imagem negativa que há do bairro, há imensa gente que o protege, que o ajuda, que esclarece as pessoas, e acho que isso é muito, muito importante.
Mas o bairro não está refém de uma ideia pública que dele se tem, e também, por causa dessa ideia, não vão parar ao bairro, deixe-me dizer assim, por vezes, pessoas que não pertencem sequer ao bairro, mas que o transformam negativamente.
Exatamente. Isso é, eu também visito a cadeia do Linhó todos os meses. E para mim foi uma surpresa, também estive em Caxias, uma surpresa verificar que a grande maioria dos reclusos reconhece e esteve no bairro 6 de Maio. Uhum. E não tem nada
mesmo
a ver.
Mesmo não sendo de lá.
Não sendo de lá. Uhum. Foi para mim uma descoberta grande ao falar com os reclusos nessas cadeias.
Isso seria o novo trabalho que ainda está por fazer?
Sim, até porque é muito difícil, sobretudo o regresso dos reclusos e dessa gente. Sim, isso é um trabalho que é difícil entrar.
Como dizia agora o primeiro sargento Vasconcelos também, estamos a terminar esta nossa conversa. Gostava de perguntar aos dois, este trabalho que fazem é um trabalho nos bastidores, invisível, é um trabalho que dá felicidade, primeiro sargento Vasconcelos?
É um trabalho nos bastidores, é invisível e dá muita felicidade. É para mim muito gratificante trabalhar com os reclusos e alguns deles, quando saem, e nós temos essa boa vontade que eles têm de nos vir aqui visitar e saber e se estão cá alguns reclusos conhecidos, se precisam de alguma coisa. Geralmente o recluso, quando sai, deixa sempre um elo de ligação à cadeia. E isso é muito gratificante, nós sabermos que o recluso A ou B está à porta só para nos vir cumprimentar, só para vir tomar um café connosco. Isso é muito gratificante. Todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui no estabelecimento prisional, assim como todos os visitadores, e a irmã acabou de falar na cadeia do Linhó, todos os visitadores que trabalham por estas cadeias fora, são trabalhos que não se veem, mas que dão uma alegria enorme a quem trabalha com esta gente.
Irmã Adelinda, é um projeto este que desenvolve que lhe oferece felicidade?
Muita, muita, porque sentimos a compensação das pessoas, a alegria, a proximidade, e portanto é muito compensador. Estou onde gosto de estar e a fazer o que gosto.
Muito bem, muito obrigado, não, irmã, muito obrigado também ao primeiro sargento Vasconcelos e parabéns pelo vosso trabalho.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Deixaste. Eu, por ti, palpitei. daria pelos teus desejos, eu por ti daria voz às tuas mil razões, eu por ti.
Eu por ti, uma música interpretada pelos escuteiros da Diocese de Coimbra, o Grupo das Terças. Falemos de novo das Semanas Sociais, que contam já com uma larga história na Igreja em Portugal. Elas são um lugar privilegiado para o debate da construção das sociedades, tendo por fundamento os princípios da doutrina social da Igreja, que estão em sintonia com as propostas que defendam a dignidade de todas as pessoas e ao longo de toda a vida, e que lutem pela justiça e a paz entre comunidades, grupos e nações. Em Portugal, acontecem de 3 em 3 anos. Neste de 2009, quis refletir sobre a responsabilidade de cada pessoa, da Igreja e do Estado, na construção do bem comum. E para nos apresentar os desafios que emergem da reflexão que desde sexta-feira junta em Aveiro centenas de pessoas, temos ao telefone Dom Carlos Azevedo, Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social. Muito bom dia.
Bom dia.
Perguntava-lhe, Dom Carlos Azevedo, porquê a urgência deste debate sobre a construção do bem comum no contexto presente?
É fundamental que, no meio de toda a crise, de toda a situação grave social que neste momento se está a viver, haja um princípio que oriente as mentes, que oriente as instituições e os agentes também, quer do Estado, quer da Igreja, quer dos cidadãos. E o bem comum é mobilizador, porque se nós virmos a falta de consciência cívica que às vezes existe e às vezes domina nos cidadãos, vemos quanto é fundamental chamar à responsabilidade cada pessoa nessa construção do bem comum, porque muitas vezes delegamos ou mandamos para o Estado, mandamos para a Igreja, para as instituições, aquilo que nos compete a nós fazer. Por outro lado, o papel do Estado hoje deve ser revisto e o papel da Igreja deve ser renovado nessa construção do bem comum, porque nós estamos a ver que muitas vezes os interesses pequenos, privados, particulares, até mesmo os direitos individuais, acabam por dominar os problemas e os debates e as pessoas esquecem-se daquilo que é o bem comum. Por exemplo, decidir um aeroporto, decidir uma autoestrada, decidir uma compra ou não de um determinado bem, isso deve ter como grelha de análise se contribui ou não para o bem comum de um país, se contribui ou não para o bem comum de uma autarquia, se contribui ou não para o bem comum de uma determinada zona ou de uma família. Portanto, a nossa análise é sempre mais larga do que a da visão egoísta.
E acha que essa grelha de análise está longe de quem decide?
Está longe, e por isso é preciso chamar a atenção para ela, porque só na medida em que cada um de nós for capaz de desapossessar-se da sua visão para integrar este bem comum, é que todos também beneficiamos. Senão, com o egoísmo multiplicado, nós não conseguimos o bem que desejamos.
Ora está. E concretizar, de facto, a construção do bem comum, operacionalizar as conclusões saídas da Semana Social, acredito que seja um desafio ainda maior.
Sim, porque é preciso. É um trabalho de mudança de mentalidade, de mudança de estilo de vida, que exigirá uma pedagogia muito grande. E contamos aí não só com instituições que já existem e que podem ser lugares para essa pedagogia, como contamos também com não só com a comunicação social da Igreja, dos vários órgãos que existem, mas também com as instituições várias e com os organismos diocesanos, que depois poderão, se forem capazes de captar a acuidade desta temática, depois levar em outros debates e em outros fóruns, levar a mesma temática para que as pessoas reflitam sobre ela e atuem conforme.
Muito obrigado, Sr. Dom Carlos, e conte connosco para o que for preciso para essa operacionalização das conclusões.
Muito obrigado.
Muito obrigado e que terminem bem os trabalhos da Semana Social que decorrem em Aveiro e que aqui foram analisados pelo Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social que organiza este encontro. Ele marca a atualidade religiosa por estes dias, onde se inscrevem outros acontecimentos, agora apresentados pela jornalista Lígia Silveira.
Bento XVI foi à Cimeira Mundial sobre Segurança Alimentar deixar um apelo para que todos tenham o acesso regular e adequado à alimentação e à água em todo o mundo. O Papa marcou presença no encontro do Fundo da Organização das Nações Unidas para a Segurança e a Alimentação. Perante mais de 60 chefes de Estado e de Governo que se juntaram para debater a fome do mundo, Bento XVI sublinhou a necessidade de se repensar os mecanismos de segurança alimentar mundiais e apelou a uma consciência solidária que coloque o direito à alimentação e o acesso à água como direitos universais de todos os seres humanos, sem distinções ou discriminações. Por cá foi esta semana lançada a campanha Presentes Solidários. Pelo quarto ano consecutivo, a Fundação Evangelização e Culturas propõe um Natal mais solidário, tendo presente os países lusófonos e em vias de desenvolvimento. Dar a duplicar é o slogan desta iniciativa que aposta na construção de um mundo mais justo e fraterno. Para isso, basta oferecer um dos 7 presentes disponíveis em www.presentessolidarios.pt.
Acontecimentos que mereceram a informação cuidada da Agência Eclésia. Outros prometem já marcar a agenda informativa dos próximos dias.
As escolas católicas vão reunir-se no final deste mês em Toledo. Será entre os dias 26 e 28 de novembro que o 10º Congresso das Escolas Católicas quer preparar o futuro destas instituições. Portugal estará presente com uma delegação da Fundação Secretariado Nacional da Educação Cristã. Também será notícia o seminário que a Rede Antipobreza Portugal e a Associação Metropolitana de Serviços realizam para refletir sobre inclusão ativa e o emprego. O encontro começa já amanhã, dia 23, e decorre na Fundação António Cupertino de Miranda, no Porto. A conferir ainda no dia 24 é o lançamento da Operação 10 Milhões de Estrelas, um gesto pela paz de 2009. Da responsabilidade da Caritas Portuguesa, esta campanha nacional quer sensibilizar os portugueses para a construção da paz e da solidariedade através da venda de velas. Na noite de Natal, as famílias devem acender as velas como um gesto pela paz.
Alguns dos acontecimentos que fazem a agenda eclesial nos próximos dias, permanentemente atualizada no portal informativo da Igreja Católica em Portugal, que pode visitar em www.agencia.eclesia.pt. Muitos acontecimentos eclesiais podem ser vistos no programa Eclésia da RTP2. Outros passam por este programa, aqui na Antena 1. É já amanhã, 15 minutos antes das 11 da noite e ao longo de toda a semana. Até lá, tenha um ótimo domingo!